a 50%, a metade da população brasileira é de cristãos, e esses cristãos não conseguiram impactar a nação a ponto de causar mudanças radicais, mudanças reais. E quanto mais esse número cresce, mais as coisas complicam, principalmente para o nosso lado, que queremos viver uma vida reta. Tem alguma coisa errada nessa estatística. Eu gostaria mesmo, de todo o meu coração, que realmente esse número fosse real, de pessoas realmente comprometidas com o reino, com a presença de Deus, para levar a presença de Deus onde estivesse. Mas, infelizmente, as coisas não são bem assim. Em Êxodo 33, 14 e 15, diz, a palavra de Deus diz assim: disse, pois, o Senhor. Moisés havia dito que sem a presença de Deus ele não ia avançar, ele não ia para frente no comando que Deus tinha dado. Porque Deus tinha ficado aborrecido com o povo e disse: olha, tu vai só, vou mandar um anjo contigo e vai ficar tudo bem. Mas eu não quero estar no meio de vocês, esse povo rebelde. E Moisés disse: olha, se o Senhor não for, eu não nos faça sair daqui sem a tua presença. Porque ele entendeu que a presença de Deus era a coisa mais importante no projeto de nação que eles estavam desenvolvendo. Então, sem a tua presença, eu não vou. E Deus disse assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Olha o que é que a presença faz, ela traz descanso. Então lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Mas ele disse: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Moisés entende algo profundo. Sem a presença de Deus não vale a pena avançar. No Salmo 116, ou melhor, desculpe, o Salmo 16, verso 11 diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. A presença de Deus produz alegria plena, satisfação verdadeira. Irmãos, a gente viu um pouco sobre isso no último programa, e eu estou aqui falando sobre isso porque é uma necessidade muito importante a gente considerar, reconsiderar essa verdade. É muito importante mesmo. Então, vamos continuar falando aqui. No Salmo 127:1, a Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então veja, sem Deus presente, o esforço humano se torna inútil. Nesse sentido, nós podemos entender que a presença de Deus realmente é aquilo que nos traz a alegria verdadeira, é que nos traz grande satisfação, né? Que nos fortalece, que nos faz viver tranquilamente. Veja que ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Se o Senhor não estiver presente, irmão, o esforço humano não vai render o resultado esperado. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui com vocês é: a presença de Deus traz proteção e segurança. O Salmo 23:4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Veja, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O livramento não é ausência de problemas. É Deus presente no meio deles. Nós precisamos entender isso, irmãos. Hoje eu estava até falando algo bem interessante. Eu costumo dizer uma frase que é a seguinte: se Jesus está no barco, ainda que a viagem seja turbulenta, seja agitada, nós vamos chegar do outro lado. E nesse mesmo sentido concorre essa palavra aqui. Veja, a presença de Deus não é a ausência de problemas. O livramento não é a ausência de problema, é Deus presente no meio deles. E eu entendo que Deus não, muitas vezes Deus não nos livra do problema, mas Deus nos livra no problema. Então você está no meio da situação, mas Deus não deixa você desanimar, não deixa você desistir, não deixa você esmorecer. Ele está ali, a presença dele nos dá força para continuar. Por isso que diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. O vale da sombra da morte, irmão, é uma situação de aperto, de aflição. Eu, pessoalmente, já passei por esse lugar. E não quero passar nunca mais. É terrível. É terrível, mas ali estava o Senhor comigo. Eu não temi. Eu não temi a morte, mas quase fui tragado por ela. Não tivesse o Senhor, não tivesse a presença dele ao meu lado, presença dele comigo. Em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A presença de Deus gera coragem, gera força e nos dá sustento, ela nos sustenta. E quando eu falo dar sustento, não necessariamente o alimento, mas ele dá também. Mas esse sustento no sentido do apoio moral, do apoio emocional, de nos dar garantia e certeza de que não estamos sozinhos. E muitas vezes, irmãos, a gente não está nem querendo que alguém chegue e resolva o nosso problema. A gente está querendo mais que no nosso coração tenha a certeza, a convicção de que não estamos sozinhos. Sabe, às vezes a gente passa por dificuldades. Eu costumo falar que a minha família é um apoio que eu tenho assim, abaixo de Deus é a minha família. Eu não tenho nenhum inimigo, graças a Deus. Tem algumas pessoas que eu considero amigos. Mas, assim, no meio desses amigos, em primeiro lugar, todos eles são a minha família. São pessoas que eu sei que posso contar. São pessoas que eu sei que não me deixariam na rua da amargura sozinho. Que entrariam comigo em qualquer circunstância. Irmãos, isso nos dá uma garantia, uma segurança muito grande. Isso é muito bom. E também a presença de Deus. Irmão, não tem nada. Ainda que a minha família falhasse, eu sei que a minha família não falharia comigo. Eu sei disso. Mas ainda que a minha família falhasse, Deus nunca falharia. Jamais falharia. Eu sei que a presença dele está comigo todo dia. Mesmo que eu... Pastor, mas se eu não sentir, não tem problema. Ele está com você, ele está comigo. Mas, pastor, eu não sinto. Você não precisa sentir, você precisa saber. São coisas distintas. A sensação da presença de Deus é algo extremamente bom. Eu sempre digo nas minhas orações, principalmente na igreja, digo, Senhor, nós não precisamos saber, sentir a tua presença. Mas se o Senhor quiser se fazer sentir, nós vamos agradecer muito. Porque é tão bom sentir a tua presença. É melhor do que orar sem sentir, embora sabendo que o Senhor está ouvindo. Então essa é a verdade. Nós precisamos realmente nos posicionar de forma que a presença de Deus impacte a nossa vida e através da nossa vida possa impactar a vida de outras pessoas. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, Deus falando ao seu povo através de Moisés, diz assim: Sede, pois, fortes e corajosos, pois o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Então, veja que Deus estava prometendo ir com o povo e que não deixaria e não desampararia. O quarto ponto que a gente precisa entender nesse contexto aqui é: a presença de Deus exige resposta do homem. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus está disponível, mas requer uma busca sincera. Requer que os seus filhos o busquem com o coração sincero. Em Tiago 4:8, a Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Veja, em Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É com vontade mesmo. Esse todo o vosso coração é com toda a sua vontade, é com o seu querer, o seu corpo, o seu espírito, a sua alma, todo o seu ser, desejando realmente ter um encontro com Deus. É isso. Então veja que são dois textos, embora um do Velho Testamento e outro do Novo Testamento, afastados entre si por centenas de anos, né? Mas dizendo praticamente a mesma coisa: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então há reciprocidade: o homem se aproxima de Deus, Deus responde com a sua presença. No Salmo 24, 3 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A presença de Deus exige pureza, integridade. E infelizmente muitos não têm observado esse quesito aqui, que é tão importante. É muito importante, irmãos, esse quesito aqui. A Bíblia, no Apocalipse... Não, desculpe, eu vou pegar aqui uma outra referência que é muito importante. Em 1 Coríntios... É o Salmo 24, 3, 3 e 4, eu li: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então a presença de Deus exige, como eu já falei, pureza, integridade, exige também uma dedicação, exige que a nossa atenção seja voltada para Ele. Tem muita gente que não dá atenção para Deus, chama por Ele e depois esquece. Eu até costumo brincar com os irmãos, uma brincadeira bem séria, que eu digo: olha, a gente ora, 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 às vezes passa horas orando, e depois diz amém, levanta, vai embora, vai trabalhar, esquece que Deus existe. Enquanto estamos trabalhando, vivendo o nosso dia a dia, irmãos, normalmente nós não lembramos que Deus existe. E Ele está lá operando, fazendo favor para a gente o tempo todo. E a gente esquece. Como é que é isso? Se você tivesse um amigo andando com você o tempo todo, você não esqueceria a presença dele. Se você fosse comer, você convidaria ele, ou então dizia: espera aí enquanto eu como, né? Fica aí sentado e tal. Mas com Deus não é assim. Com Deus a gente simplesmente ignora a presença dele. Está tudo errado, né? Porque se ele é nosso amigo, anda conosco, a gente quer que a presença dele esteja conosco. Como é que a gente tantas vezes ignora essa mesma presença? Então é algo que o ser humano precisa observar, precisa prestar muita atenção. Porque Deus fica olhando para essa realidade e assim dizendo: olha, o que é que você quer mesmo de mim, né? O que é que você quer mesmo de mim? Se fosse você, um amigo seu andasse com você, de repente você percebesse que ele conversou com você um tempo, depois, mesmo você andando ao lado dele, ele esqueceu que você existe. E é assim que muitas vezes nós fazemos com Deus. Isso não é razoável. No Salmo 20, no, melhor, João 14, 23, diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja que Deus, irmãos, não quer apenas uma visitação. É aquilo que eu estava falando. Você ora, ele vem, ouve às vezes te abençoa já de primeira e depois você esquece que ele existe. Isso é uma visitação. Ele não quer isso, ele quer habitação. Ele quer habitar em nós. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então Deus não quer apenas visitar, Deus quer habitar dentro de nós. A presença agora é contínua, é interna. Não é mais no tabernáculo, como nós vimos lá no início do programa, que Deus disse que habitaria no meio do povo. Agora ele quer habitar em, quer habitar dentro de nós. E aqueles que entregam o coração a Jesus, aqueles que verdadeiramente são sinceros no seu propósito, então esses se tornam casa, se tornam morada de Deus. É o que a Bíblia diz. Finalmente, irmãos, outro ponto que nós devemos observar é a presença de Deus como um objetivo final da nossa vida. Em Apocalipse 21:3 diz: eis que aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então a Bíblia começa com Deus, e Deus com o homem, Deus e Adão, né? E termina com Deus, com o homem, Apocalipse, essa matéria, esse texto que nós acabamos de ler agora. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento e siga adiante, mas sempre desejando a presença do Senhor. Existe um texto em Mateus 1:23 que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Jesus é a manifestação máxima, não é Deus distante, mas é Deus presente, é Deus conosco. Então o que podemos concluir de tudo isso, irmãos? A Bíblia inteira revela três verdades fundamentais. Primeira verdade: Deus deseja estar com o homem. Segunda verdade: a presença de Deus é o maior bem que o homem pode ter. Terceira verdade: o homem precisa buscar, valorizar e permanecer nessa presença. Porque sem a presença de Deus, meus irmãos, não há direção, não há descanso verdadeiro, não há plenitude. Com a presença de Deus, há vida, há propósito, há transformação. Então o que devemos fazer? Você quer ser feliz, você quer viver uma vida mais tranquila? Não quer dizer uma vida ausente de problemas, não é isso, mas uma vida tranquila em que aconteça o que acontecer, você sabe que vai superar aquilo, porque você não está sozinho, o Senhor está com você. Então o que você tem que fazer? Entregar verdadeiramente o seu coração a Jesus. Deixar que ele entre e reine poderosamente no seu coração, que ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Fazendo isso, Jesus vai morar no seu coração. E você pode fazer isso agora entregando a sua vida a ele. Convide Jesus para entrar no seu coração, peça perdão a ele pelo que os pecados cometidos e peça também para ele ser Senhor da sua vida. Um grande abraço. Excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça.
18 horas e 33 minutos.
Difusora AM, a sua rádio.
braços, implorando um espaço num cantinho do meu peito. Deixa a flor tão machucada, com uma asa quebrada, no seu mal eu dei um jeito. Foi remédio pra paixão, calmante pro coração. Levantei a tampa, voltei ao passado, meu mundo guardado dentro de um baú. Encontrei no fundo, todo empoeirado, o meu velho laço bom de couro. Me vi no arreio do meu alação, perante na mão, no meio da boiada. Abracei meu laço, velho companheiro, bateu a saudade, veio o desespero, sentindo o cheiro da poeira da estrada. Estrada que era vermelha de terra, e o progresso trouxe o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda nesta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Da estrada só resta saudade, poeira na cidade é a poluição. Não se vê vaqueiros tocando boiada, trocaram cavalo pelo caminhão. E quando me bate saudade do campo, pego a viola e canto a minha solidão. Não me resta muito aqui na cidade, e quando a tristeza pega de verdade, eu mato a saudade nas festas de piano. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu.
senhor da poltrona, vizinha dizia que vinha do Paranação. E disse também, num jeito cortês, é a primeira vez que deixo o sertão. Pedi seu conselho e ele me disse, seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou, o tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma meus pais avistei. Desci como vida, abracei ele e ela, e a mala amarela meu filho não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem, pra não passar fome, amado eu vendi. Que pena era minha lembrança, eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou.
Seus amores não me satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar.
Ô, saudade da mela, senhor. Vamos lá.
Cansei de ser. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso eu, você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com esta dor, querida? Mato este amor ou me mata o ciúme?
te odeio, te busco e te caço. Mas os meus sonhos de noite é de beijos e abraços, oh, oh, oh. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba ou nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira.
Agora é com vocês, vamos cantar.
Mas que agora vamos jogar. Tá. Lindo, 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 lindo Goiânia. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que passei com essa dor que me invade. Mato este amor ou me mata o ciúme.
Dezoito horas e 46 minutos.
Difusora, a sintonia certa do seu rádio.
Sábado passado fui, ela ficou. Sábado que vem ela fica, eu vou.
É bom, não é?
Bom demais da conta.
Sábado passado fui, ela ficou. Sábado que vem ela fica, eu vou. Morena bonita do dente aberto, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore, tô descoberto. Eu sou casado, mas não sou cego. Modelo de agora é tudo esquisito. Essas mocinhas eu descartito. Mas canela lisa que nem marmitas, moça de hoje eu não facilito. Eu fui na feira com dois tostão. Eu comprei arroz, eu comprei feijão. Comprei açúcar, comprei canela, comprei um chicote que é pra bater nela. Eu com a minha mulher fizemos uma combinação. Eu vou no pagode, ela não vai não.
E aí?
Sábado passado e ela ficou. Canta pagode, eu tirei patente. Meu peito é bom, eu sou competente. Eu não tomo todo e nem no quente. Rolo meu passado e vivo presente. Meu futuro está pela frente. O meu pagode pra mim não mente. De mão desvalente, o cachorro pra vista da corrente. O amor ingrato é que mata a gente. Foi a paladeira de meus parentes. O marido dela é tão decente, mas a danada é uma serpente. Caiu do cavalo, nem do burro e nem do ganho. Ganho dinheiro cantando, da viola é meu trabalho. No lugar onde tem cerca, eu disse de lá não canto. Levanto de madrugada e bebo bico de orvalho. Chora viola. De pé no chão, eu piso em
cima da brasa. Quem não gosta de viola e não põe o pé lá em casa, a viola tá tinindo e o cantador tá de pé. Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é. Chora, viola.
Meu mundo encantado de repente destruído, ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio. Parei o carro depressa na travessia de um rio, enquanto eu fui buscar água que tão triste ela pediu. Ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus, com meu carro ela sumiu. Na estrada eu encontrei, quando acabei de ler, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia: por você me apaixonei, só peço que me perdoe o golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure por favor, quando me der seu amor, o carro lhe entregarei. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção. O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira charmosa na direção. Dou o carro de presente quem fizer a prisão. Por ela ter roubado o carro, já dei a absolvição. Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo, por roubar meu coração.
Dezoito horas e 56 minutos.
Difusora
Rio Branco, Acre, Brasil.
Fica de você.
Fiz um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita, também fiz uma canção. Fui no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Como indulso arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e carpim todo quintal. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse Natal. Lá na varanda amarrei de novo a rede, pendurei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala, todo de terra batida, dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia. Na nossa cama pus a colcha de piquê, as beiradas de crochê que você fez tudo à mão. Troquei as folhas com capricho e muito esmero, as penas do travesseiro e palhas novas no colchão. Chegou o dia que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo, me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo que nem gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de brim ranca toco e bigode bem aparado. De lenço branco, camisa preta de listra, eu parecia um artista daqueles bem afamados. estava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pras bandas da estrada pra ver a sua chegar e você não apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando. Hoje está fazendo um ano que você me abandonou.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
No ar, Forró Cidade Sertão. Apresentação Ivan de Carvalho, falando do jeito que você entende.
Estou aqui chegando para você comer o seu nosso programa desta segunda-feira. Segunda-feira para você, dia 27 de abril de 2026. Para você que está ligadinho com a gente, o nosso boa noite, mas boa noite mesmo para você da cidade, você do interior, no sítio, nas fazendas, nos ramais, nos seringais. A você ligado e conectado com a gente, com a Difusora de Feijó, com a rádio Aldeia FM lá de Chapuri. Estamos também com a rádio Talismã Weber para todo o Acre, todo o Brasil. Também com a rádio com o nosso amigo J. Cândido, né? A Brasil Sat e todos da nossa companhia, o nosso boa noite.
Quero convidar a todos, a festa vai começar.
A festa já começou, macho velho, vai até às 21 horas, horário Acre, 23 horas, horário Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É a nossa animação do seu programa Forró Cidade Sertão, de segunda a quinta-feira para você. Com apresentação, animação, produção e esculhambação, Ivan de Carvalho. É isso aí, para você, com a direção geral de Jefferson Dourado, administrativa Francineide Dias, departamento de jornalismo, Damião Viana, setor técnico comandado pelo Cabeça Branca, Rubem Matavares. Lá no transmissor está o Zé Costa e toda a equipe comandando e falando para você na nossa Difusora Criana, 82 anos, neste mês de agosto, agora tá pertinho.
Participe da nossa programação diária pelo WhatsApp 68992550199. Anota aí, 68992550199. Deixe sua mensagem, peça sua música preferida. Difusora Acreana, 81 anos junto com você.
E o nosso zap zap aqui da Difusora Acreana, né? Do programa Forte da Sertão é 68984218075. Repetindo, 68984218075.
Em 2026, as rádios públicas do Acre chegam com tudo. É notícia em tempo real, é música que combina com o seu dia, é emoção no esporte, cultura, serviços e muita interatividade. aumenta o volume. Aldeia FM Difusora Criana, o rádio que acompanha o seu ritmo, fala a sua linguagem e está com você em todo lugar.
E aqui é a nossa parceria com a BrasilSat e Rádio Web também, lá em Souza, na Paraíba, rádio, né, é BrasilSat, é frequência FM e também pelo satélite. Temos a Talismã também aqui ligado com a gente na segunda hora do programa rádio, a Bi Fronteira, né, Bi Nacional do nosso amigo Zé Pretinho. Vamos atravessando para você e trazendo o primeiro bloco de sucesso.
Forró vai de gato, menino. O negócio bom.
Tinta doei no meu peito com tintas da paixão. Sei por que me deixou sem uma explicação. E vê se volta amor. E vê se volta amor. Deixou meus dias sem sol e noites sem luar. Sentindo tão só, vivendo a esperar. E vê se volta amor. E vê se volta amor. Quando você partiu, ficou tão vazio que eu chorei. E vê se volta amor. 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 E vê se volta amor.
Ela é gostosona, a moça que queria para ser a minha dona. Ela é bonitona, ela é gostosona, a moça que queria para ser.
Você está ouvindo o Forró Cidade Sertão.
Ela é gostosona, a moça que queria para ser a minha dona. Ela é bonitona, ela é gostosona, a moça que queria para ser a minha dona. Essa coroa ela dança demais, olha só o que a coroa faz. Essa coroa ela dança demais, olha só o que a coroa faz. Ela vai até o chão, ela vai até o chão, balançando o rabetão, balançando o rabetão. Ela vai até o chão, ela vai até o chão, balançando o rabetão, balançando o rabetão. Ela vai até o chão, ela vai até o chão, balançando o rabetão, balançando o rabetão. Ela vai até o chão, ela vai até o chão, balançando o rabetão, balançando o rabetão.
A coroa dança demais, velho.
Vamos
swing dela.
Programa Forró Cidade Sertão com o nosso amigo Ivan de Carvalho.
Na